sua Bíblia, eu vou pedir só para desligar o teclado do meu retorno, por favor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel 1, versículo 1. Eu não sei quão atualizado está a sua leitura bíblica, mas nós vamos ler hoje quase todo o capítulo. Então eu vou te ajudar a entender essa história, preste bem atenção comigo. Havia certo homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, olha a treta. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha filhos. E Ana não tinha porque o Senhor tinha deixado ela estéril. A sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que 10 filhos? Então ele está dizendo: olha, eu sei que ter filhos para ti é importante, mas olha para mim, olha esse bonitão aqui, eu não satisfaço esse desejo de 10 filhos. Então, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, que é na cidade onde eles anualmente visitavam o templo para adorar a Deus, e estando o sacerdote Eli, entendo o sacerdote como a pessoa com quem Deus falava naquela época. Deus não falava com todo mundo, falava com um sacerdote, e nesse caso Eli era essa representação da voz de Deus. E ele estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, e Ana levantou-se com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ou seja, eu vou dedicar esse filho, caso tu me dê, ao sacerdócio. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então Eli, que representava a voz de Deus, respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda tudo aquilo que você pediu. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ouviu a palavra de Deus, recebeu, e já mudou o seu semblante. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucano, seu marido, teve relações com a sua mulher Ana, se é que você me entende, e o Senhor se lembrou dela. Deus permitiu a esterilidade, e agora o Senhor se lembra dela. E assim Ana então engravidou, e no tempo devido deu à luz a um filho, e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Depois de desmamá-lo, depois que ele já estava maiorzinho, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho e 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E então ela disse, estou terminando: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou uma mulher que esteve aqui um dia ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu estava pedindo, e o Senhor me concedeu o pedido. Por isso agora, eu dedico um menino ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Então ali, ela adorou ao Senhor. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada uma das mães que estão aqui, Senhor. Eu oro para que tu entregues para ela, Senhor, um presente que é o teu amor e a tua presença para cada uma delas, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, nessa noite que nós estamos aqui, nossa última reunião nessa estadia aqui na PUC, Senhor. Tu, Senhor, és digno de todo o louvor. Tu, Senhor, és digno de todo o louvor. E nessa noite nós não vamos sair correndo para casa, nós vamos terminar cantando e adorando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Olha que santa coincidência. O Gui escolheu falar sobre Ana, e eu, no mesmo dia, escolhi pregar sobre Ana. Deve ter alguma coisa aí, não acham? O título da mensagem: uma mãe tem o poder de mudar muitas vidas. Uma mãe tem o poder de mudar muitas vidas. E quando eu penso na minha mãe, Todo dia das mães, quando eu preparo uma mensagem com ênfase nas mães, eu avalio tudo aquilo que eu vivi. Eu não tenho dúvidas que a minha mãe, ela teve um fator decisivo para que eu cumprisse o meu propósito e eu estivesse onde eu estou hoje. Minha mãe, 3 filhos, ela nos levava todo domingo para a igreja, todo domingo. Faça chuva, faça sol, nós estávamos lá. E um detalhe importante, que meu pai não frequentava a igreja nessa época. Meu pai hoje é pastor, mas ele não frequentava, ele não ia. Então ele nos levava, depois ia lavar o carro, fazer qualquer coisa e voltava para nos buscar. Mas não existiu na minha infância toda, até a adolescência, um dia, um domingo que nós não fôssemos no culto. Isso não existia. E a minha mãe estava lá sempre, sozinha, só ela, com 3 filhos. A gente podia ter um outro compromisso qualquer da família, no domingo de manhã, como churrasco de famílias grandes, a gente primeiro ia no culto, depois ia lá. Podia ter qualquer outro evento, primeiro ia no culto e depois ia lá. De alguma maneira essas coisas foram sendo lançadas e semeadas no meu coração. Minha mãe falou ali, ela me colocou em tudo quanto é coisa na igreja, me impulsionou, eu sempre fui mais reservado e eu diria que tímido. E ela sempre me jogava para tudo, fazia teatro, cantava, coreografia. Vocês imaginam eu fazendo uma coreografia? Imagina que coisa linda que era aquilo. Cantava, ministrava louvor, declamava poesias, jogral. Alguém do tempo do jogral aqui? Jogral é uma coisa sem razão de existir. Alguém fala de um lado e o outro responde de lá e o outro de lá e termina e ninguém aplaude. E até pregar, eu lembro desse dia até hoje. Maurício, tu vai pregar? Quê? Ficou louca? Sim, e está decidido. Nós decidimos, sem o teu consentimento, mas está decidido. E de alguma maneira isso me impulsionou até onde eu estou hoje. Na minha adolescência, eu me afastei um pouco de Deus. Não tinha essa noção, mas eu tinha me afastado da igreja. Mas era obrigado a ir nos cultos, eu estava lá. E aí você sabe que você tem uma mãe engajada com o seu crescimento quando você vai num culto e na entrada alguém te vê e fala: oi, tudo bem? Como é que está a vida? Tudo bem? Posso orar por ti? Pode, pode. Aí sobe as escadas, está lá no meio do louvor, vem alguém: oi, que bom te ver aqui. Pô, tu todo domingo aqui, como é que tu tá? Deixa eu orar por ti. Ora. Aí depois tu desce, uma terceira pessoa orou por ti, ou é Deus purinho na terra, ou a tua mãe está envolvida nisso. Ela pedia para as pessoas na reunião de oração: olha, o Maurício está com problema. Então toda a igreja aqui ia na oração. Sabe aquela fofoca santa? Ó, o Maurício está enrolado, vamos orar por ele. Então quando eu chegava, toda aquelas tias da oração me filmavam e mandava rajada de língua estranha. Uma mãe, escute o que eu quero dizer, uma mãe pode mudar muitas vidas. Uma mãe pode mudar muitas vidas. O pai nos impulsiona para a vida, mas a mãe nos acolhe e nos ensina a sermos mais sensíveis, mais amáveis. Pensa num exemplo simples: quando você é criança e você está dormindo sozinho no seu quarto e você pede para o seu pai: pai, deixa uma luzinha acesa. O pai vai querer sentar e explicar: filho, o medo não vem de Deus. Ele vai tirar uma lição daquilo: tu é forte, tu é corajoso. A mãe, se tu ora: mãe, deixa uma luzinha. Claro, filho, fica tranquilo. A mãe vai deixar uma luzinha aqui. Tá bom? Te cobre, leitinho quente. A mãe, ela nos acolhe. Isso é tão comprovado cientificamente. Eu não vou ter tempo para falar absolutamente nada sobre isso, porque o nosso horário, eu não quero avançar no horário, mas uma criança, cientificamente comprovado, uma criança até os 3 anos de idade, ela acha que ela é uma parte da mãe. Até os 3 anos, ela acredita que ela faz parte do corpo da mãe, de tanta ligação e tanto poder que uma mãe exerce sobre uns filhos. Eu sei que hoje não é um dia alegre para todo mundo. Algumas pessoas perderam suas mães, outras não tiveram um bom relacionamento com as suas mães, outras pessoas não puderam ter filhos, eu sei. Mas eu quero aproveitar esse momento para nós refletirmos nas qualidades e nas características de uma mãe e como isso pode ser útil para cada um de nós como discípulo de Jesus. Existem qualidades, características de uma mãe E nesse caso hoje, especialmente na vida de Ana, que nós podemos olhar para o Velho Testamento, olhar para as histórias bíblicas, que faz questão de colocar algumas mulheres, algumas histórias destacadas, histórias de destaque, em uma época em que só homens eram contados, só o nome dos homens que seguiam as próximas gerações, Deus faz questão de colocar algumas mulheres para ensinar alguns valores, e eu gostaria de hoje tirar algumas lições nessa história. Vocês vão comigo? Amém. Esse texto e essa história acontecem em um cenário interessantíssimo. É uma época em que um povo de Deus, Israel, ele vive um período terrível dos juízes. Os juízes, eles eram como que líderes da nação. E o último líder tinha sido Sansão, você deve conhecer um pouco da história. Agora a nação está bagunçada, abandonada. Textos, alguns versículos antes, diz que Israel virou as costas para Deus. E aquela geração não tinha dedicado a sua vida a Deus. Então eles estavam afastados. Agora tem esse sacerdote, esse líder religioso que é Eli. E a história deixa clara que ele já está velho, mas pior do que isso, de estar mais cansado, ele está cego espiritualmente. Ele permite alguns pecados do seu filho, dos seus filhos que aconteçam, pecados graves dentro do templo. Ele é conivente com tudo isso. E essa história de Ana acontece, e o início já mostra que Deus permite que Ana permaneça estéril. Há um símbolo aqui profético com a história de Ana frente à história de Israel. Israel estava estéril e Ana está estéril. Israel não tinha capacidade de produzir novos discípulos de Deus, novos filhos de Deus, e de alguma maneira a história de Ana, Deus tem o interesse de mostrar através dessa dificuldade onde o ventre dela está fechado, mostrar a esterilidade de Israel. Ele fechou o ventre dela, mas Deus tinha um plano. Eu queria que você pensasse através da perspectiva. Deus queria restaurar o seu relacionamento com Israel. Isso aconteceria através de uma pessoa, que se chamava Samuel. E para que nascesse essa pessoa, esse menino especial, Deus estava à procura de uma mãe. Samuel aqui tipifica um precursor do que Deus de fato vai fazer para Israel, algum tempo depois. Alguns versículos ele cita isso, e ele diz, Samuel vai escolher o rei segundo o meu coração, e o rei que Samuel escolhe é Davi. Samuel representa, assim como Samuel está para Davi, João Batista está para Jesus. É uma espécie de precursor, mas para que nascesse Samuel, Deus estava à procura de uma mãe piedosa, e o texto começa apontando para Ana, esse modelo de oração, esse modelo de generosidade, esse modelo de maternidade, no qual eu gostaria de tirar três lições, e eu quero que vocês me acompanhem. A primeira lição é essa: Ana tinha um problema sério, naquela cultura, ser estéril era gravíssimo. Lembrem, numa cultura completamente voltada para os homens, a mulher, no contexto familiar, estava mais para gerar novos filhos e cuidar da casa. E quando a mulher não tinha essa capacidade, o homem, inclusive, tinha um direito de dar uma carta de divórcio, ou seja, eu quero ter uma esposa para ter muitos filhos. Sinal de prosperidade era casa cheia, com muitos filhos. Quando eu caso com alguém que não pode gerar filhos, eu posso terminar esse meu contrato. Então, Ana, no texto que nós lemos, ela diz, se tu me livrares dessa humilhação, é uma humilhação pública não poder gerar filhos naquela época, porque existe inclusive uma associação com o pecado. Então, é uma humilhação, eu estou aqui há muito tempo, nada acontece comigo e existe algo pior que acontece nesse problema. Eucana era um homem que servia a Deus, mas ele permitiu algo que aconteceu com alguns homens da Bíblia. Ele se permitiu ser influenciado pela cultura daquela época. Como Ana não pôde gerar filhos, ele buscou uma serva para ter filhos com essa segunda esposa. Então, ele não teve a capacidade de pedir a Deus por um milagre, de aguardar ao lado dela, e ele tentou dar um jeitinho com a própria mão. com a própria força. E nós sabemos que toda vez que isso acontece na Bíblia, ou acontece na nossa vida, quando nós tentamos dar um jeitinho e ajudar a Deus, ó Senhor, tu está demorando muito, deixa que eu vou te dar uma acelerada, eu vou ajudar o teu lado aqui e vou fazer do meu jeito. A gente sabe que as coisas não saem muito bem. E é esse contexto conturbado que começa a acontecer a história de Ana. E o meu primeiro ponto, a minha primeira observação sobre isso é esse. Ela tem um problema terrível, mas Ana levou o seu problema para Deus. Ana leva o seu problema para a pessoa certa. Diante de uma dificuldade tremenda, diante de uma enrolação e um contexto familiar conturbado, ela, com o coração angustiado, ela derrama, ela expõe isso para o único que poderia solucionar o seu problema. Ela vai no lugar certo. O que Ana não faz? Ana não reclama com o marido. Ana não incomoda o marido e diz: viu, tu resolveu o teu problema, mas tu arrumou um para mim, seu banana. Ela não foi reclamar com ele. Ela não foi atucanar a vida dele. O texto não diz, inclusive, que ela brigou com Penina, que era a sua rival. O texto chama Penina de sua rival. Ela não briga, ela não vai até os filhos, ela não cria um barraco. Ana não faz isso. O texto deixa claro, versículo 10, diz: Ana se levantou, com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ana, esse é o primeiro ponto e a primeira observação importante que serve como lição para nós. Ana levou o seu problema a Deus. Ela faz um voto a Deus e diz que enquanto ela continuava a orar insistentemente diante do Senhor, ela está continuamente levando o seu problema. Então perceba, ela está com coração, ela está com amargura no seu coração, ela está com problemas sérios na sua vida, problema que não se resolve há muitos anos, porque a outra já tem vários filhos, então muito tempo sem poder gerar um filho, mas ela corre para a presença de Deus e derrama o seu coração, uma mulher de oração. Aí fica a pergunta: por que ela orou a Deus? Porque ela sabia que Eucana não era a fonte dos seus filhos, Deus era a fonte dos seus filhos. Ela direciona a sua angústia, ela direciona o seu pedido para o único que pode resolver. Então essa é uma primeira lição importante para cada um de nós. Eventualmente, quando temos um problema, nós tentamos dar tiro para tudo quanto é lado, pedir opinião para todo mundo. Nós, com o coração amargurados, nós reclamamos, nós envolvemos, nós colocamos a culpa nas outras pessoas. Mas Ana, nesse modelo de piedade, ela mostra o padrão bíblico. Ela vai ao Senhor, o único que pode resolver a angústia do seu coração. Eu sei que eu já contei essa história algumas vezes, mas é a história da minha vida e ela faz sentido hoje de novo. Já contei um pouco semana passada, eu não conto toda a história da nossa vida, porque eu estou aguardando o dia que a Janine vai pregar aqui e daí eu vou deixar ela contar. Ela já disse: não conta tudo. Ela já me disse: não conta, porque tu não sabe contar direito, deixa que eu vou contar um dia. Mas olha só, quando nós perdemos a nossa filha, Maria Eduarda, quando ele ia completar um ano, isso gerou um buraco no nosso coração, e um buraco muito maior no coração da mãe. Se você é mãe, você me entende, existe uma dor mais profunda do que a dor que acontece no coração do pai, e aquilo se perdurou por algum tempo. E eu, de todas as maneiras, todas as ferramentas que eu tinha na época, com toda a boa vontade que eu consegui encontrar, eu tentei suprir e abafar essa lacuna. Nós íamos em consultas médicas para uma possível nova gravidez. Aí a próxima opção foi fertilização. Então nós fomos na clínica, faz os exames, aguarda muito tempo um possível doador, separa dinheiro. Eu estava lá, eu tive muitas conversas nesse meio tempo, que algumas vezes elas nem eram tão positivas. Eu tentava mostrar: olha, tem que mudar, tem que fazer. Eu tentei de todas as maneiras. Levei, inclusive, nós fomos algumas vezes, antes de tudo, eu levei algumas vezes, nós chegamos muito próximos de outras adoções, mas aquela ferida nunca fechava, aquele buraco estava sempre aberto, aquela dor estava sempre ali constante. E um dia nós estávamos num culto, a pregadora terminou o culto, ela chorou o culto inteiro, levantou, olhou para mim e falou: hoje Deus me curou. Do quê? Daquilo, estou curada, do desejo profundo de ser mãe, Deus me curou. E eu pensei comigo, eu estou 4 anos tentando aqui, ela falou que um culto essa mulher pregou, e ela falou, não, foi Deus, eu fui, aliviei, senão eu ia ficar enciumado. E eu fiz as contas hoje, menos de 1 mês e meio depois, de uma maneira muito milagrosa e muito inesperada, apareceu na nossa vida um bebê, que hoje é o nosso filho, que é o Arthur. Completamente inesperado. E o motivo de eu contar esse testemunho é esse. Esse é o meu ponto, preste atenção. Eu não tive participação alguma na adoção do meu filho. Zero. Tudo foi ela. Ela partiu em busca, ela fez o propósito dela com Deus, ela orou, ela obteve a resposta, ela pegou a criança na mão, ela levou para casa, eu só cheguei lá e falei, pô, sou pai, rápido. Eu não tive participação alguma, por quê? Porque enquanto o coração dela estava buscando respostas em quem não poderia resolver, as respostas eram insuficientes, mas quando a dor e a angústia foi direcionada para o único que pode resolver qualquer uma das suas dores, em menos de 1 mês e meio, isso fala demais comigo, Deus ouviu a oração. Como discípulos, nós temos que saber que nós precisamos lutar as nossas guerras de joelhos, não brigando, não falando, não requisitando, de joelhos, em oração, ao único que pode resolver, o único que pode responder. E agora olha a frase que eu esqueci, que eu escrevi, que eu achei lindíssima. Se você achar bonita, escreve ela no teu Instagram e me marca, fala a frase do pastor Maurício. Algumas vezes você vai só orar, outras vezes você vai orar e agir, mas sempre vai orar. Não pareceu tão bom agora, mas é verdadeiro. Presta atenção, porque esse é um ensinamento importante. Olha só, algumas vezes você só vai orar, outras vezes você vai ter que orar e agir, mas sempre você vai levar a sua petição, o seu coração a Deus. Sempre a oração está envolvida. Ela não teve filhos por anos, anos, e agora ela vai até Deus, e como um estalar de dedos, agora ela tem um filho. Vocês percebem quão poderosa é essa palavra, quão poderoso é esse ensino? Por anos tentando de todas as maneiras, angustiada, com dúvidas, com dores, um toque, um dia, uma oração, Senhor, meu coração é puro, eu te entrego tudo, só tu podes. Um dia, ela engravida, um toque. Isso fala muito da nossa vida. Saiba, meu irmão, se você passa por algum momento difícil hoje, nós temos um Deus que atende orações. Vá até Ele, vá até Ele. Quando eu era criança na igreja batista, nós cantávamos um hino que diz mais ou menos assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão, e importa que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, só por quê? Tudo a Deus em oração. Muito bom, eu sabia que tinha batista, luterano, presbiteriano, sabia que estava todo mundo aí. Oh, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Minha primeira pergunta dessa noite é essa: para quem você tem levado as suas angústias? Para quem você tem levado as suas dores? Para quem você tem direcionado as suas dúvidas? Um pouco além dessa pergunta, em quem você desconta essa angústia? Em quem? Você tem um problema aí, eu não vou entrar em detalhes, mas em quem? Para quem você tem direcionado? Onde você desconta? Onde você derrama o seu coração? Pense por um minuto nisso. Segunda observação dessa noite: Ana tinha uma paixão pela oração, mas ela tinha uma paixão maior por dar o melhor a Deus. Uma paixão maior de dar o seu melhor a Deus. O texto diz que ela faz uma promessa. Ela se ajoelha no templo. O sacerdote acha que ela está bêbada, porque ela está angustiada, ela está chorando muito, e aí o pedido e o voto dela é: Senhor, se tu te lembrares de mim, não te esqueça da tua serva. Lembra que lá na frente diz que Deus lembrou? Ela está dizendo: te lembra de mim, não te esquece da tua serva, mas se tu me deres um filho, então eu dedicarei o Senhor por todos os dias da sua vida, E eu vou consagrar ele no templo, ele vai ser teu servo, eu vou entregar ele para ti. Vocês já viram aqueles vídeos na internet de chá de revelação? Vários, né? Vocês já viram que alguns, os pais, eles vibram de maneira exagerada com o sexo do bebê? Tipo, veio o menino, eu sabia, o pai fica doido, abraça o vô, eles começam a chorar. Eu sempre fico pensando, e se fosse menino, o que ele ia fazer? Parece que é uma luta entre escolher um sexo ou outro. Ela pede por um menino. Naquela cultura, o menino tinha mais vantagens, ele levaria o nome, ele seria contado, levaria o nome da família, seria contado para as próximas gerações, mas perceba que o coração dela não está nisso, não há um interesse. Ela está dizendo, Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo ele para ser um sacerdote. Ela pede com uma intenção, ela pede com uma intenção clara de ser generosa. Olha, eu não tenho nada, eu não tenho filho agora, mas se tu me deres um filho, eu vou te devolver esse filho de novo. Ela vem com o seu melhor. Se você está aqui nessa noite, você é um pai, se você é uma mãe, se você tem filhos, saiba que uma extrema generosidade a Deus, ou dar o seu melhor a Deus, não é o seu dinheiro ou seus bens, e sim um filho segundo o coração de Deus. Para que você faça isso, é necessário investimento no seu filho, é necessário intencionalidade, é necessário ensinar o caminho que deve andar, é necessário orar por ele. Eu lembro da minha mãe, nesse período mais difícil da minha vida, algumas vezes, as mães crentes, elas têm o mesmo comportamento, elas devem ter um núcleo onde elas se reúnem secreto, uma seita secreta, e elas falam, somos mães crentes, então nós vamos fazer, vamos agir do mesmo jeito. Várias e várias vezes eu estava dormindo, eu abri o olho e minha mãe estava orando em cima da minha cabeça. E a minha mãe, ela é firme, eu falo assim, que é isso, mãe? Que é isso que é? Estou orando por ti, por quê? Tem alguma coisa para esconder? Firme, botava banca, ela botava mais. É necessário intencionalidade, é necessário dedicar tempo. Se você não tem filhos, se você nem é casado, tudo o que você fizer para Deus é o melhor. Tudo o que você faz é o seu melhor, o seu tempo, ele deve ser o melhor, o seu chamado deve ser desenvolvido da melhor maneira, tudo o que você pensa, tudo o que você faz, o trabalho que você tem, o lugar onde você estuda, o grupo que Deus confiou na sua mão, tudo, tudo, tudo o que você faz é o melhor, porque é para Deus. Amém. Algumas pessoas erroneamente sobre finanças pensam assim, se eu entrar para a igreja vai me pedir 10%, vai querer 10% de tudo que eu ganho, e alguém, quando você se converte, fala, e aí, já está dando teu dízimo, já está dando 10%, esse povo não sabe, eles não têm nem ideia, que Deus não está nem aí para os teus 10%, Ele quer tudo, simplesmente tudo. Você vem como está, é assim, você vem como está, não importa, o Senhor te recebe de braços abertos como você está, mas quando Ele te abraça, isso vai requerer toda a sua vida. Então não faz sentido perguntar 10%, é tudo. Faça esse exercício, dar o seu melhor para Deus, aproveitando que eu estou falando de finanças, pense só comigo um pouquinho, faça esse exercício de dizer, Senhor, toda a minha vida está rendida a Ti. Coloque todas as suas contas em cima da mesa, ou a sua planilha, se é que você tem, e se está sobrando, se está faltando, e ao invés de fazer orações, onde você já tomou as decisões, e diz assim, Senhor, olha só, eu estou com um problema esse mês, está faltando tanto, tem como tu me mandar esse tanto? Tem como abrir uma porta e me mandar esse tanto? Faça o contrário, já que você compreende que para Deus tudo é o melhor, diga, Senhor, aqui estão as finanças, até agora eu geri, está mais ou menos a gestão, eu te convido, o que eu devo fazer? E oração, escute isso, eu estou ensinando você, oração não é repetição, não é você ficar horas repetindo, Deus me dá, não é isso, a oração é uma conversa, você fala, e agora escuta, você diz, Senhor, aqui está todo o esforço do meu trabalho, eu sou só um mordomo, como eu devo gerir, já que tudo é teu? E espera, Senhor, eu ainda não ouvi, pode ser mais claro, aos poucos você vai começar a receber impressões no seu espírito, e eu garanto a sua vida vai mudar completamente. Eu não estou prometendo para você riqueza, eu estou prometendo para você aquilo que a Bíblia chama de prosperidade. Prosperidade bíblica é simples. Se você tem duas túnicas, a segunda já é prosperidade. Então, se você tem duas peças de roupa, você já é muito próspero. Então, entenda que entregar o seu melhor a Deus é entregar todas as áreas da sua vida e dizer: Senhor, eu rendo tudo, eu rendo toda a minha vida a Ti, faz o que Tu queres comigo. Essa semana eu assisti o documentário do Billy Graham, pela terceira ou quarta vez. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Eu tive a oportunidade de visitar o museu dele nos Estados Unidos, em Charlotte, um museu dedicado a ele em vida, lindíssimo, cartas de todos os principais chefes de estado do mundo, uma peça inteira, ele com foto com todo mundo, era conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, e no documentário eles abrem assim, várias pessoas dizendo a mesma coisa. Esse documentário é o testemunho de alguém que ousou render toda a sua vida a Deus, e aí eles dizem o seguinte, o filho dele está dizendo: se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Se você render toda a sua vida, agora aqui, nesse texto, Ana está dizendo: Senhor, tudo o que Tu me deres, eu vou Te devolver de volta. Extrema generosidade. Eu não tenho nada, eu sofro com isso, mas se Tu me deres, Senhor, eu quero isso para Ti, não para o meu uso pessoal, não para a minha satisfação, não para curar a minha alma, para Ti, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Ana é esse modelo de generosidade extrema. E eu quero perguntar isso para você. Eu aprendi desde pequeno, antes de perguntar, desde pequeno eu aprendi, quem ia no culto domingo de manhã deve ter essa mesma mentalidade, mas a gente tinha roupa de ir na igreja, e a ideia é, na igreja você vai com a melhor roupa, é ou não é? Igreja é com a melhor roupa, então eu tinha o tênis só da igreja. Mãe, eu vou no aniversário. Não, esse é o tênis da igreja. Melhor roupa era para ir na igreja. Por quê? Porque como criança eu estava aprendendo, o melhor é para Deus. A Janine entrou para a nossa família, ouviu esse ensinamento, e um dia eu queria ir na igreja de bermuda, ela falou: tu é louco? De bermuda? Eu disse: o que que tem? O melhor para Deus, vai de calça. Outro dia o baterista queria tocar de bermuda lá no teatro, a Janine foi lá e fez ele comprar uma calça. Não, para o Senhor é o melhor. Eu já disse que ela é chita. E eu quero fazer a segunda pergunta dessa noite, pense por um momento, se você tem dado o seu melhor para Deus. Seja sincero com você mesmo, é só você e Deus. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Será que você tem dado o melhor a Deus? Você tem dado o melhor do seu tempo a Deus? Ou você dá algumas migalhas ou algumas sobras? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se aprofundado no conhecimento de Deus? Você tem dado o seu melhor? Nas suas finanças, na sua generosidade, você tem dado o melhor? O que Deus colocou nas suas mãos, como seu trabalho, como a sua família, como seu ministério? É uma pergunta. Ana é esse modelo de generosidade extrema. Ela ousou dar o melhor para Deus. Terceiro e último. A terceira coisa é essa. Ana se sacrifica para honrar a Deus. Ela permite... ela permite sacrificar a sua própria vontade para honrar a Deus. Eu quero voltar nesse ponto, porque desde o início da Brasa Church nós pregamos sobre a graça de Deus. Mas nós estamos caminhando para uma igreja madura, e eu quero hoje dizer isso para você. Você precisa cuidar, você precisa buscar o Senhor, você precisa ter autorresponsabilidade com a sua vida e com a santidade. O Evangelho é exatamente esse: venha como você está, mas quando você vem para o Senhor, Ele vai pedir tudo para você. Não existe, não toca nessas áreas, não, esse é o meu direito, não, essa aqui é a minha regra. Não existe, Deus quer tudo, Ele está no trono, Ele é que governa, não é a sua vontade que está governando, a sua vontade agora está submissa a vontade de Deus. A minha oração para esse ano é que nós sejamos uma igreja madura, uma igreja que caminha individualmente com Deus, não só de domingo em domingo, não só no culto, mas que caminha em casa na segunda-feira como um modelo de discípulo. Por onde caminha? As pessoas olham para você e falam: nossa, essa pessoa é diferente, alguma coisa aconteceu com ela, porque é um discípulo de Jesus e tem a sua vida transformada. E o texto diz que ela recebe esse bebê, esse filho, o filho da promessa chamado Samuel. Deus tinha um plano com Samuel. Samuel iria liderar a nação de Israel, que estava colapsada, inclusive espiritualmente. O sacerdote Eli, que era o cara que estava governando naquele momento, ele recebe uma profecia de Deus, e Deus diz: a tua casa, eu não vou passar de geração em geração, a tua casa vai ser esquecida. Eu estou levantando um homem, segundo o meu coração, um novo, um jovem, agora eu estou levantando, e ele está se referindo a Samuel. Ana recebe Samuel, e o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24, diz que depois de desmamá-lo, ela leva o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló. E ela lhe disse: meu Senhor, eu juro por tua vida, que eu sou aquela mulher que estava aqui do teu lado, orando ao Senhor. E esse era o menino que eu pedia, e o Senhor me deu o menino. Por isso agora, eu dedico o menino ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. 1 Samuel 2,11 diz que então Eucana, o pai, voltou de volta para casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Ele tinha entre 4 e 6 anos, ela não tinha nada, Deus dá tudo para ela, e agora ela diz: Senhor, é tudo teu. E ela devolve o filho ao Senhor e fica sem nada. Ela sacrifica a sua vontade para adorar a Deus, para honrar o nome de Deus. Deus estava usando a situação de Ana para orquestrar um grande livramento que aconteceria em Israel. Ana era o instrumento principal. Perceba, olhe pela perspectiva de Deus. Deus precisava fazer algo novo, e para isso encontrar um coração puro de uma mãe como ela, desprendida, adoradora, mulher de oração, voluntária. Ela está sofrendo e Deus entrega para ela o presente, porque Ele precisa de alguém que devolva para Ele, consagre novamente. Ana, esse coração sacrificial de Ana, aponta para o sacrifício de Jesus. O coração sacrificial de Ana aponta para o coração sacrificial de várias mães. É por isso que essa mãe modelo está evidenciada na Bíblia. É por isso que nessa noite nós estamos lendo essa história e aprendendo com ela, porque uma mãe precisa se sacrificar. Nós aprendemos com as mães, uma mãe precisa se sacrificar de diversas formas. Qual mãe não sacrificou o seu sono aqui? Que mãe que não passou uma noite inteira em claro cuidando de uma febre? Que mãe não sacrificou o seu próprio corpo para amamentar em momentos difíceis? Que mãe não precisou cuidar da enfermidade de um filho, por exemplo, com asma? Deus livre, uma criança com asma, você precisa cuidar ali, o teu coração quase sai pela boca, nebuliza, faz bombinha, a criança continua ruim. A única coisa que uma mãe pensa, mães que estão aqui, a única coisa que uma mãe pensa é: Senhor, eu queria que isso fosse comigo. É um sentimento sacrificial de se colocar em segundo plano. Quantas mães sacrificaram suas carreiras porque disseram: a prioridade agora é o filho, a prioridade é aquilo que Deus me deu. Quantas mães que têm jornada dupla, trabalham o dia inteiro como todo mundo, chegam cansadas e exaustas em casa e sabem que todo mundo está indo deitar, tomar um banho quente, comer uma comida leve e adormecer fingindo que está assistindo uma série na TV. Não uma mãe. A mãe chega em casa e tem uma criança elétrica esperando por ela, e ela precisa sacrificar o seu tempo, sacrificar, porque é um sacrifício voluntário. Eu quero ser generoso com meu filho, eu quero jogar esses joguinhos, eu quero escutar as historinhas que ele me contou hoje. Ana tem um coração de mãe, um coração que se sacrifica. Quantas mães não sacrificaram a sua paz só por ser mãe, com preocupações com seu filho, indo num hospital, precisando estar lá? Eu frequentei muito tempo ambientes de hospital e ainda frequento, e é nítido a diferença das necessidades do amor de uma mãe e um pai. O pai está sempre ali, o pai quer estar lá, mas quando é uma UTI, quando é uma emergência, sabe quem está lá dentro com a criança? As mães. Os pais estão tudo lá fora na sala de espera com cara de bobo, porque eles foram mandados, eles não têm opção de dizer: eu vou entrar. As mães não cogitam a possibilidade de ficar ali na rua, e o seu filho lá dentro, a sua prole. É um coração sacrificial. Nessa noite existe muito para aprender com as mães, existe muito a aprender com esse coração desprendido que diz: eu abro mão de tudo por essa criança, eu abro mão de tudo, do meu futuro, do meu conforto, da minha carreira, de uma faculdade, só para ver o que Deus tem para fazer nessa criança. Abro mão de comer, abro mão de priorizar coisas para mim, abro mão do meu dinheiro. Antes era maquiagem e procedimentos, agora é roupa de bebê e acessórios de bebê. Ana demonstra esse coração sacrificial. Não é sacrificar os filhos, é se sacrificar para honrar a Deus. O sacrifício de uma mãe aponta para o sacrifício do nosso Salvador. O sacrifício de Ana aponta para o sacrifício de Jesus. Precisa ser feito, eu vou lá e vou fazer. Eu quero terminar mostrando isso. Ana nos fornece esse modelo, não só de oração, é conhecido, é um tipo de pregação básica. Você vai ouvir pregações como essa sobre Ana em tudo que é lugar, como um modelo de oração. Mas não só um modelo de oração. Ana não é só um modelo de oração. Esse é o mais importante. A Ana é um modelo de alguém com o coração no lugar certo. Alguém com o coração em Deus. Ela tinha esse tipo de coração crente que Deus busca. Deus ouve a oração de pessoas que querem receber coisas para abençoar outras. Uma mãe pode mudar a vida de muitas. Uma mãe pode mudar muitas vidas. Uma mãe, um coração generoso, um coração que ora e direciona sua oração para o lugar certo, um coração que sacrifica sua própria vontade. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Quando você entrega completamente e rende a sua vida a Deus, Deus pode fazer algo extraordinário através da sua vida. Uma mãe tem o poder de mudar muitas vidas. O fim da história de Samuel é esse. Ele vai para o templo, e quando ele está com alguma idade, eu acredito que ele ainda é um jovenzinho. Alguns teólogos dizem que talvez ele seja um pouco mais velho. Eu gosto de pensar que ele ainda é um jovenzinho. Ele dorme no templo, ele está servindo no templo. Eli já é um homem velho, já está cego. Então Samuel escuta uma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até Eli e falou: está me chamando? Ele falou: não, não foi eu que te chamei. Ele volta. Segunda vez: Samuel, Samuel. Ele levanta: Eli, está me chamando? Não. Terceira vez. Na terceira vez o profeta entende e diz: a próxima vez que tu ouvir alguém chamando o teu nome, diga: eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Essa história é profundamente emblemática, porque Deus falava com poucas pessoas naquela época. É o primeiro momento em que Deus escolhe falar com Samuel e diz: tu és o meu escolhido. A partir de hoje, o plano que eu tenho para uma nação inteira passa pela tua vida. Eu começo a falar contigo, porque uma mãe preparou esse menino para receber. Estamos cheios de mães aqui. Vocês mães têm o poder de abençoar o mundo inteiro através do ensino que você promove nos seus filhos. Nós aqui que somos pais, vocês que ainda não são mães, nós podemos usar o modelo de mãe, o modelo de Ana, usar esse ensinamento para discipular uma nação inteira. Nós somos uma igreja naturalmente evangelista. Nós somos uma igreja que quer ver outras pessoas vindo até Jesus. E a ferramenta principal são os membros. Não é estrutura, não é um programa, são os membros. Se nós entendermos isso: Senhor, o que tu quiseres fazer através da minha vida, eu estou disposto, eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Você vai se espantar com tudo que Deus pode fazer. Leve seus problemas a Deus, ofereça o seu melhor a Deus, sacrifique a sua vontade. É assim que nós seremos maduros. Vamos orar? Vou convidar você para ficar de pé. Só para as mães que estão aqui hoje, eu vou fazer uma pergunta. Eu falei sobre esse coração de Ana, de depositar tudo no Senhor, sobre um coração generoso e sobre uma postura de sacrifício. É verdade que uma mãe precisa manter o seu coração generoso e um coração sacrificial pelos seus filhos. Se você é mãe e concorda comigo, levanta a sua mão onde você está. É verdade? Amém. Amém.